Bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Conceiro na Renascença, um espaço em que semanalmente conversamos com grandes leitores, figuras que nos trazem à rádio sugestões de livros e leituras de viva voz.
O nosso convidado de hoje é administrador da Sociedade Portuguesa de Autores, mas já dirigiu várias das maiores editoras discográficas portuguesas e até escreveu guiões de TV para Herman José. É, no entanto, conhecido sobretudo como compositor. Escreveu e compôs mais de 400 canções, muitas delas êxitos que todos sabemos cantar. Colaborou com Ari dos Santos, compôs para Carlos do Carmo, Simone de Oliveira, para As Doce, Luís Represas, Paulo de Carvalho ou Ana Moura. Hoje temos connosco Tosé Brito. Seja muito bem-vindo.
Olá, Filipa. Olá, Rui.
Bem-vindo, Tosé Brito. Assinalou em 2018 50 anos de carreira, 50 anos ligados à música, com o lançamento do álbum A Memória do Amor. Mas o Tosé Brito, numa entrevista recente, chamou-lhes 50 anos de prazer. Oferecer tantos êxitos a outros artistas como os que encontramos neste disco deu-lhe prazer?
Imenso. É aquilo que mais prazer me dá, é escrever para os outros, muito mais que escrever para mim próprio.
Porquê?
Porque não me considero um intérprete à partida. Nunca me considerei intérprete. Músico, sim. Eu venho de grupos. Eu comecei no Pop 5 no Porto, depois passei para o Quarteto 1111.
O Gemini.
Depois para o Gemini, etc. Sempre bem acompanhado, com grandes músicos ao meu lado, com gente que eu gostava imenso. E aí, sim, sentia-me integrado e sentia que podia cantar. Nunca me senti deslocado. Sozinho, nunca achei graça nenhuma estar em cima de um palco, ao contrário do que as pessoas pensam. Foi sempre um sacrifício. E daí ter optado, em determinada altura, por deixar de cantar e virar muito mais para a escrita, e muito mais para a escrita para terceiros.
Quando estava no Quarteto 1111, acreditava que podia mudar o mundo com as canções e acrescento com as palavras. Uhum. Ainda acredita nisso?
Cada vez menos. Não, acho que as canções não têm esse poder. As canções não alertam, chamam a atenção para questões importantíssimas. Aliás, nós fizemos durante muitos anos no Quarteto 1111, tivemos muitas canções censuradas na altura. Porque realmente o regime não permitia que nós dissessemos aquilo que achávamos que podíamos e devíamos dizer, mas não foi isso que mudou, que fez cair o regime ou que mudou o mundo. As canções não mudam o mundo, as canções ajudam a despertar consciências, não mais do que isso.
Mas o Tosé acredita muito, certamente, no poder da palavra, toda a vida escreveu e, também, e claro, também lê muito. Queria perguntar-lhe o que é que predomina Na sua biblioteca?
Na minha biblioteca há de tudo. Eu leio muito. Deixa-me fazer aqui um paralelo que eu acho que é importante. Eu comecei por ler. Tive um professor de português fantástico, o professor Oscar Lopes, no Porto.
Imagino.
O prazer de ler vem daí, começa logo aí. Aos 15 anos eu começo a fazer música e viro-me completamente para as canções. E abandonei quase a leitura entre os 15 e os 21. Eu fui músico, e fui músico o tempo inteiro, e a minha maneira de me expressar era através das canções que cantava, que tocava, que compunha, inclusivamente. E habituei-me a contar pequenas histórias, fazendo aqui uma analogia entre canções e livros e amores. As canções são amores breves, são amores rápidos, são amores que podes repetir. Num dia ouves uma canção 30, 40 vezes, se quiseres. Um livro não se lê 30, 40 vezes numa vida. E, portanto, são histórias, maneiras de contar histórias e transmitir o que queremos ou de abrir a nossa imaginação completamente de uma forma distinta. Aquilo que me fascina são, no fundo, são as histórias. Eu acho que uma grande canção, e foi assim que eu as escrevi, foi sempre a pensar em contar uma história a quem estava a ouvir essa canção. E quando essa história passava e quando as pessoas se identificavam com ela, a canção em geral funcionava em termos comerciais e de sucesso. Com os livros é um pouco a mesma coisa. Eu acho que uma história bem contada é meio caminho andado para termos um grande livro. Não é tanto a técnica de escrita, isso também é importante, claro, se escrever muito bem ou muito mal, mas no fundo o que me fascina sempre é muito mais a história do que propriamente a forma como ela depois é escrita ou contada ou cantada. E este paralelo acho que é muito importante. Para dizer com isto que a minha biblioteca está carregada de histórias, desde biografias, que eu acho que, porque eu também amo, gosto muito de história, história com H grande. E, portanto tudo que diz respeito a histórias e
quer enumerar alguns autores para os ouvintes da Renascença?
Repara, eu...
Que o tenham formado de alguma maneira.
Eu não acabo de falar deles. Eu hoje em dia estou muito... Eu ouvi, desculpa, li muito, muito, muita literatura portuguesa como, enquanto criança, porque foi, alguns eram livros curriculares que eu era obrigado a ler. Outros porque me despertaram esse prazer e esse gosto. Mas depois eu virei muito para... Eu hoje leio pouco, eu tenho escritores de referência, o Virgílio Ferreira é um deles, o Rubem Ná é outro, não são muito habituais, mas são os meus, são aqueles que eu mais gosto. Depois virei para a literatura da Europa Central, estamos a falar do Orhan Pamuk, eu ainda hesitei entre o livro que trouxe e o Museu da Inocência, que eu acho um livro brilhante, que eu também amo, mas optei por
já, mas estaria muito bem representado.
Também é um excelente livro. Kundera também é um escritor que eu li muito. Os americanos também. Comecei por ler os mais antigos, o Hemingway, o Scott Fitzgerald e depois hoje em dia o Philip Roth, por aí for. Eu disparo em todas as direções e aquilo que me interessa fundamentalmente é ler uma boa história e um bom livro e que me capte. A poesia, claro que também me diz muito, porque as letras das canções andam muito próximas da poesia, mas lá está, em 3 minutos não se consegue dizer muita coisa.
Hoje vamos viajar consigo para a América do Sul.
Exatamente, de onde vêm alguns dos escritores, dos meus escritores de referência.
Traz-nos um daqueles nomes incontornáveis da literatura mundial, já nos revelou que chegou até ele um pouco tarde. Que livro é esse?
Cheguei, o Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel García Márquez, que para mim é um dos livros da minha vida, se não for mesmo o livro da minha vida, porque eu leio e releio e não sei quantas vezes já o absorvi e passo horas com ele. É um livro que me faz companhia. À cabeceira, na sala da minha casa de férias, tenho exemplares distribuídos por tudo que é lado onde eu leio. E na realidade acho que é uma obra perfeita, porque aborda o amor. Os dois personagens centrais passam por todos os tipos de amor que possas imaginar. Os dois, cada um à sua maneira, porque há aqui uma espera, há aqui um homem que ama uma mulher, que a perde, não vale a pena contar a história, que eu acho que devem ler este livro, e espera por ela 50 anos, e ao fim de 50 anos encontra outra vez. E dá-se esse encontro, que é um encontro mágico, porque o realismo mágico destes escritores está também presente nestas histórias. E na realidade... Todos os tipos de amor que eu posso imaginar, que eu posso pensar, estão aqui neste livro. E se realmente eu acho que é um motor para esta vida, e se há algum sentido, se perguntarem qual é o sentido da vida, para mim é o amor. É isso que me move, é isso que me faz estar vivo e sentir vivo todos os dias. Daí este livro ser tão importante para mim.
O Amor nos Tempos de Cólera é quase tão conhecido como, por exemplo, 100 Anos de Solidão. O que é que distingue, dois grandes livros, na verdade, o que é que distingue o colombiano e prémio Nobel da Literatura, Gabriel García Márquez, é o facto de ser um grande contador de histórias?
Para mim é, sem dúvida, esse é o maior mérito que ele tem, depois contas de uma forma maravilhosa também, mas o realismo mágico dele, as histórias que ele conta, começam por ter uma base muito sólida que todos nós podemos identificar com qualquer amor, com qualquer história. Os 100 Anos de Solidão também é uma história de amor de outra forma, acabam por ser tudo histórias de amor. As grandes canções, os grandes livros passam todos por lá. Quanto a mim, é uma opinião muito pessoal, mas é a minha. Independentemente disso, Vargas Llosa, por exemplo, é um escritor da América do Sul que eu acho brilhante, porque também conta histórias, As Travessuras da Menina Má, é um livro maravilhoso, que eu amo também, que eu adoro também. São contadores de histórias. Já, por exemplo, falar do Borges, que é um grande escritor sul-americano, não tem absolutamente nada a ver, eu também gosto de o ler, mas...
Tem um pendor filosófico
mais cerebral.
É outra coisa, completamente, não tem absolutamente nada deste encanto que tem ler uma boa história. Porque isto tem muito a ver com contar as histórias em forma de canção, e quando tens 3, 4 minutos para contar uma história, tens que ser eficaz.
Já nos confidenciou que a primeira vez que leu este livro foi numa viagem a Lisboa-Nova Iorque.
Foi. levei o livro, porque tinha lido os 100 Anos de Solidão e tinha muita curiosidade em ler mais alguma coisa dele. E de repente comecei a ler o livro no início da viagem e a viagem para Nova Iorque são 7 horas, e eu durante as 7 horas não larguei o livro. não o consegui ler todo.
Foi uma viagem dentro da viagem.
Foi uma viagem dentro da viagem, não o consegui ler todo, acabei-o já em Nova Iorque e no regresso voltei a lê-lo e nunca mais a partir daí o deixei ler.
José Brito, convidava-o então a ler para os nossos ouvintes um excerto de O Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel García Márquez.
Com ela, Florentino Ariza aprendeu aquilo que já muitas vezes tinha padecido sem o saber, que se pode estar apaixonado por várias pessoas ao mesmo tempo e por todas com a mesma dor, sem atraiçoar nenhuma. Solitário, entre a multidão do cais, tinha dito num acesso de raiva: o coração tem mais quartos do que uma pensão de putas. Estava banhado num mar de lágrimas pela dor da despedida. Contudo, ainda o barco não tinha desaparecido na linha do horizonte e já a recordação de Firmina Daza voltara a ocupar todo o seu espaço.
Neste livro temos um triângulo amoroso e temos uma busca da mulher chamada durante 53 anos, 7 meses e 11 dias, com todas as suas noites, como diz o escritor. Gabriel García Márquez escrevia romances de amor, mas nunca escrevia apenas romances de amor, eram também viagens.
Eram viagens e, para além disso, sempre situadas numa área que eu conheci. Eu tive, depois realizei esse sonho, que foi ir a Cartagena das Índias, na Colômbia, muito perto de Ciénaga, onde se passa onde quase todos os seus livros se passam aí nessa zona, e tu percebes o país, percebes o povo, percebes em termos sociais em que meio é que ele estava inserido. Ele descreve incrivelmente bem, temporalmente também, no tempo percebes perfeitamente em que tempo estás, e isso são mais-valias em qualquer livro. Não basta contar uma história, é preciso situá-la bem, e ele faz isso de uma maneira brilhante.
O Tom Sebrito falou aí de uma coisa que achei curiosíssima: viajou à conta da literatura, foi atrás de algo que lhe foi sugerido pela literatura, e costuma fazer isso?
Faço, Rui. Olha, falei há bocado de outro livro, que é o Museu da Inocência, do Orhan Pamuk, e lá fui e tive que ir a Istambul perceber o que era aquele museu, porque ele existe na realidade, percebes? E, portanto,
Primeiro viajou com o livro.
Primeiro viajei com o livro. E depois há livros que me levam a querer ir conhecer os locais onde a ação se passa.
Costuma compensar?
Compensa sempre. Compensa sempre com o livro debaixo do braço, compensa sempre. Não, a magia é outra. A grande diferença entre escrever canções, que foi aquilo que eu fiz toda a minha vida, e escrever livros, que é aquilo que eu gostaria de fazer um dia ainda, se tiver tempo para isso.
Acabámos de ter aqui uma revelação.
Não, é uma verdade, é um sonho que eu tenho, pode ser que lá consiga chegar. É que a canção não te deixa muito espaço para imaginar. Tu tens que ser muito objetivo nos 3, 4 minutos, quando és uma história. E a história está ali, é aquilo, não há... A imaginação é pouca. E quando te imaginas, a canção tem a ver com o teu universo interior. Quase sempre te remete para lugares onde tu viveste, para pessoas que viveram esses momentos contigo, para momentos da tua vida pessoal, e não para o mundo exterior. As canções remetem-te para o mundo interior. O livro não. O livro abre-te completamente o mundo à tua volta, e abre-te em termos de imaginário e de imaginação. Está tudo aberto, está tudo à tua frente. E depois vem esta curiosidade de perceber, se estamos a ler sobre um local que te desperta a curiosidade, porque a descrição é brutal, é fantástica, é detalhada e é apaixonante. Se tiveres a oportunidade de lá ir, claro, é só apanha o avião e vai, porque o livro passa a fazer muito mais sentido. Passa a ser realmente a relação com o livro, e a relação com o local, e a relação com os personagens do livro, transforma-se completamente.
Terminamos com uma última leitura da biblioteca do nosso convidado. Obrigada mais uma vez por partilhar estes minutos connosco. Tosé Brito trouxe-nos O Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel García Márquez, que pode ser encontrado nas livrarias numa edição da Dom Quixote. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá. Encontre-nos em podcast ou em rr.sapo.pt.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Bebeu tanto licor de anis que tiveram de ajudá-la a subir as escadas e teve um ataque de riso com lágrimas que chegou a assustar toda a gente. Porém, quando conseguiu controlá-lo no remanso perfumado do camarote, fizeram um amor tranquilo e são, de avós maltratados, que iria fixar-se na sua memória como a melhor recordação daquela viagem lunática. Já não se sentiam como noivos recentes, ao contrário do que supunham o comandante e Zenaida, e ainda menos como amantes tardios. Era como se tivessem saltado por cima do árduo calvário da vida conjugal e tivessem entrado diretamente e sem mais delongas no amor. Seguiam em silêncio como dois velhos esposos, escaldados pela vida, para lá das armadilhas da paixão, para lá das trapaças brutais das ilusões e dos reflexos dos desenganos, para lá do amor, pois tinham vivido juntos o suficiente para se darem conta de que o amor era amor em qualquer tempo e em qualquer lugar, mas tanto mais denso quanto mais próximo da morte.